Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Taça de Portugal em destaque. A quarta eliminatória leva o Benfica a Vizela. O Vitória Sadino visita o Dragão num fim de semana marcado pela final da Copa Libertadores e o jogo Flamengo-River Plate. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Já arrancou a quarta eliminatória da Taça de Portugal. A esta hora já se joga o Leixões-Santa Clara, o primeiro de 16 jogos. Boa tarde, João Nuno Coelho.
Boa tarde para ti, Teófilo, e para os ouvintes.
Vamos aos destaques números redondos. Vamos começar pelo Vizela-Benfica, este sábado às 20h45. É um duelo de líderes.
É verdade. Duas equipas de escalões muito diferentes. O Benfica, claro, campeão nacional e líder da primeira divisão, joga em Vizela com a equipa que vai à frente da Série A do Campeonato de Portugal. Mas mais interessante ainda e mais curioso é o facto destas serem as duas equipas com melhor desempenho dos campeonatos nacionais em Portugal. E passo a explicar, o Benfica tem apenas 3 pontos perdidos, ou seja, uma derrota com o Porto, e portanto tem 10 vitórias e uma derrota na Primeira Liga. O Vizela tem 9 vitórias, um empate e uma derrota na Série A do Campeonato de Portugal, terceiro escalão, e portanto são as duas equipas que têm o melhor desempenho até ao momento. Não deixa de ser curioso que se encontrem na taça, ainda por cima no Minho, em casa do Vizela, onde também sabemos que o Benfica vai ter muitos adeptos. É realmente um jogo de taça, até nesse aspecto a taça muitas vezes prega estas partidas, e neste caso põe frente a frente duas equipas que estão a fazer excelentes épocas internas.
É um jogo com a lotação esgotada. Vamos olhar um pouco à volta deste jogo, que dizem os números?
Sim, são também o Benfica e Vizela as duas equipas que marcam mais golos dos nacionais, 25 golos, exatamente a mesma marca. Em casa, os minhotos apenas perderam 2 pontos na última jornada do campeonato, num empate a 0 com o São Martinho. Na taça, 2 vitórias fora, por 3-0 em casa do Pedras Rubras da Série B do Campeonato de Portugal, e uma surpresa provocada no campo do Casa Pia da 2ª Liga, embora o Casa Pia esteja no penúltimo lugar, com triunfo por 3-1. O Vizela é treinado por Álvaro Pacheco, foi um avançado que não chegou a ter grande protagonismo no futebol português, mas teve a sua qualidade, que depois de uma época no Faf, rival do Vizela, onde começou, aliás, a carreira de treinador principal, ele antes foi adjunto do Miguel Leal, e este Vizela tem, nos 11 jogadores mais utilizados, 8 portugueses, com destaque para os goleadores Diogo Ribeiro, com 7 golos na temporada. O Diogo Ribeiro tem 28 anos e foi formado no Sporting, e o André Soares, que tem 5 golos no campeonato, 29 anos, formado no Braga e no Benfica. Aliás, a equipa tem bastantes jogadores portugueses jovens ou perto disso, e com formação em bons clubes, nomeadamente no Braga, no Benfica, até no Sporting, como eu já disse. E, portanto, é uma equipa interessante, que até hoje só esteve uma época na primeira divisão, é importante que se diga isso, em 84-85, e nem sequer tem uma tradição muito especial na taça. O melhor que conseguiu foi chegar 2 vezes aos quartos de final, em 89 e 84, e em ambas as vezes foi eliminada pelo Sporting. Aliás, o Vizela já foi 3 vezes eliminado pelo Sporting nas edições em que se distinguiu mais. A outra foi, mais recentemente, em 2008, perdeu em casa com o Sporting nos oitavos de final por 3-2. Já o historial entre as duas equipas é claramente favorável ao Benfica. 3 jogos, 3 vitórias, 2 para o campeonato e 1 para a Taça da Liga em 2016-2017 no Estádio da Luz, 4-0. Convém ainda recordar que com Bruno Lage o Benfica ganhou todos os jogos fora em competições internas, exceto o encontro da meia-final com o Sporting em Alvalade, que lhe custou a presença no Jamor, e portanto o Benfica é amplamente favorito para este jogo, no Minho.
É isso que também dizem as probabilidades.
Sim, 85% para o Benfica, 10% para um empate, e se for empate vai a penaltis, já sabemos, nomeadamente se o prolongamento não resolver, e 5% apenas de probabilidades do Vizela seguir e provocar uma enorme surpresa na Taça de Portugal.
8h30 da noite este sábado, Vizela-Benfica. Fica para domingo, Futebol Clube do Porto, Vitória de Setúbal. É também outro dos jogos em destaque.
Exatamente, um jogo entre equipas da primeira divisão. É verdade que o Vitória de Setúbal, tendo uma grande tradição na taça, tem também um dos piores registros históricos recentes no Reduto do Porto. 3 empates em 30 anos, O resto são derrotas e mesmo em Setúbal o melhor que consegue são mais 3 empates neste período de 30 anos. Portanto, são mais de 50 jogos em que o Vitória de Setúbal não consegue ganhar ao Porto, desde 89, curiosamente até foi no Estádio do Dragão, uma vitória que acabou com uma sequência enorme, anos do Porto sem perder em casa para competições internas. Claro que um jogo de taça é sempre diferente, até porque há tendência para os maiores clubes fazerem gestão do plantel, mas é igualmente um facto que o Porto tem sido fortíssimo em casa nesta temporada, imperial mesmo, leva 6 jogos, 6 vitórias, 5 para o campeonato, 1 para a Taça da Liga, 24 golos marcados e 0 sofridos. Portanto, uma prova de fogo para o Setúbal, que tem um novo treinador, é importante dizer, depois de Sandro e Mayong, agora é a vez do espanhol Rui Velasquez, que com certeza vai querer manter a característica mais positiva da equipa, a capacidade defensiva. Repara que o Vitória de Setúbal é a terceira melhor defesa do campeonato, com apenas 7 golos sofridos, apesar de que 4 foram concedidos no Dragão, onde já jogou e perdeu 4-0 na segunda jornada do campeonato. O problema do Setúbal tem sido mais marcar golos, apenas 3. É o pior ataque da prova, destacadamente, e tem estado muito pior fora de casa, com 3 derrotas e 2 empates, embora tenham perdido apenas por 1-0, por exemplo, no Estádio da Luz. E as probabilidades do Números Redondos provam isto mesmo. Porto, 80% de probabilidades de ganhar, empate 15%, Vitória de Setúbal, apenas 5%.
Trazemos agora uma novidade ao Números Redondos, o jogo que toda a gente fala. Vamos falar também desta Taça Libertadores, esta final entre Flamengo e River Plate, amanhã às 6 da tarde.
E mais não seja, Jorge Jesus merece-o por completo, esta referência, este destaque. É que chegar ao Brasil e em poucos meses ter o Campeonato Brasileiro quase ganho, quando o Flamengo já não ganhava há 10 anos, ou já não ganha há 10 anos, não vamos pôr a carroça à frente dos bois, ainda pode acontecer qualquer coisa, mas com 13 pontos de avanço, a 5 jornadas do fim, sendo que o Flamengo tem mais um jogo, portanto só lhe faltam 4 jornadas, mas é quase impossível o Flamengo perder este campeonato. Como eu dizia, seria recuperar o título após 10 anos sem ganhar. E ainda por cima, atingir a final da principal competição continental, a Copa Libertadores, apenas pela segunda vez na história do Flamengo. A outra já foi há quase 40 anos, em 1981, o Mengão já não vai a uma final da maior competição continental da América desde de 1981. Agora, para Jorge Jesus e para o Flamengo, é tempo de começar a fazer história, e isso só com troféus. O primeiro disputa-se este sábado em Lima, no Peru, perante um dos históricos da Libertadores, nada mais nada menos que o clube com o quarto melhor palmarés da prova, o River Plate de Buenos Aires. Em 6 finais conquistou 4, melhor do que eles, só o Independiente, também de Buenos Aires, com 7 vitórias em 7 finais. O Boca Juniors, mais uma vez de Buenos Aires, com 6 vitórias em 11 finais, e o Peñarol de Montevideo, com 5 conquistas em 10 finais realizadas. A história está, pois, do lado do River, que ainda por cima é o titular da competição, e com o mesmo treinador, é o Muñeco Gallardo, e com vários jogadores que venceram a prova em 2019 e alguns até em 2015, tal como Gallardo. Estou a pensar no guarda-redes Armani, no defesa Casco, no médio muito conhecido em Portugal, porque jogou no Benfica, Enzo Pérez, Ponzio, Prato, etc. Há realmente a experiência, toda uma experiência do River nesta competição. Estará mais à vontade para enfrentar, digamos assim, a pressão, mas do lado do Flamengo penso que estará uma maior vontade de fazer história, já que realmente não conquista a Libertadores desde 81, a sua única vitória na prova, na altura com Zico, Cláudio Adão, Tita, Lico, Leandro Júnior, Moser, Nunes, realmente uma grande equipa. Esperemos que agora esta, com grandes jogadores também, possa, no fundo, contrariar o favoritismo dos argentinos enquanto nação nesta prova, que tem 25 triunfos na Taça dos Libertadores. O Brasil é, curiosamente, o país com mais vencedores, mas neste jogo está tudo em aberto. O Flamengo tem feito uma campanha extraordinária, mesmo antes de chegar Jorge Jesus, porque em 67 jogos neste ano tem apenas 7 derrotas, com Jesus apenas 2, enquanto o Boca Juniors, por exemplo, no campeonato, em 13 jornadas já perdeu 3 vezes, embora continue na luta pelo título, até porque há 10 equipas ainda separadas apenas por 5 pontos no campeonato argentino. Só para concluir, finais Brasil-Argentina, maior preponderância dos argentinos, 14 finais, 5 para o Brasil, 9 para a Argentina, mas as duas últimas foram ganhas por clubes brasileiros.
As probabilidades nesta Copa Libertadores?
Eu diria que as probabilidades são muito apertadas. Um bocadinho, se calhar, mais para o Flamengo, pela tal época extraordinária que está a fazer e pela vontade férrea que tem de conquistar este troféu. 35% para o Flá, 35 para o empate, 30 para o River. Portanto, é quase residual a diferença.
Obrigado, João. Até para a semana.
Obrigado, eu. Até para a semana.
Vizela, Benfica e Futebol Clube do Porto, Vitória de Setúbal para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate. Destaques no Números Redondos. Jogos também para seguir com relatos na TSF. Números Redondos e todas as histórias, só os números podem contar. Bons jogos e bom futebol.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.